Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa. Com Felipe Macon.
Pois é, já estamos em rede com mais uma edição aqui do Pesquisa Ativa, nosso programa de pesquisa, onde os alunos e professores aqui da Escola de Comunicação da UFRJ têm um espaço para divulgar seus projetos de pesquisa. Hoje estamos aqui com mais uma convidada, Érica Silaberry. Ótimo. A Érica chegou super empolgada aqui aos nossos estúdios, super feliz, contente, e tem uma razão para isso, você tem um sentido, sim. Ela faturou um par de convites, né, Érica? Conta pra gente rapidinho isso, divide com a gente essa sua alegria, vai. É aquela alegria de quem ganha numa promoção, consegue um par de convites para um filme, não é isso?
É verdade, eu me inscrevi numa promoção, eu nunca ganho nada e finalmente eu ganhei alguma coisa.
Que maravilha! Muito bem, e ainda mais seguindo nessa linha aqui da gente falar de produções audiovisuais, vamos falar aqui do filme, do seriado Roma, certo?
Sim.
Uma produção da HBO com a BBC de Londres, foi um sucesso e isso já é motivo de sobra para a Érica pegar e focar isso na pesquisa dela, né? Teve como tema o seriado. E segundo, eu estive lendo o artigo, super bacana, por sinal.
Obrigada.
E vamos começar aqui a nossa entrevista já agradecendo de antemão a presença dela aqui nos nossos estúdios.
Que lindo.
Bom, Érica, eu vou querer falar um pouquinho aqui do seriado, né? Para quem não viu, né, só para a gente dar uma explicada. Foi dividido em duas partes, né?
Isso, exatamente.
A primeira tratava do Júlio César. Tinha o Júlio
até a morte do Júlio César.
É, exato. Depois, mas vamos explicar isso também, né? Tinha o Pompeu, Júlio César e mais
Marco Antônio. Havia todo um...
O Crassus.
O Crassus, o Túlio Virado. Mas não aparece na série.
Não aparece.
Ele é completamente esquecido.
Ele é esquecido.
Exatamente.
Então, o Júlio César, ele não, passa a não fazer mais parte, né, do governo.
Exatamente.
Exato.
Porque ele está na Galia lutando.
Exato. E aí, também, depois se volta.
Exatamente.
Contra... Os outros dois, né, que haviam expulso, o Crassus e o...
Pompeu.
Pompeu, exato. Com isso, ele consegue vencer os dois, tanto o Crassus quanto o Pompeu, e aí se torna um imperador.
Ele vai tentar, assim, imperator, porque assim, no sentido da palavra imperator, só o imperador mesmo não foi com Júlio César.
Foi depois com Otávio. Certo.
Ele sim se tornou imperador.
Uhum.
A partir do momento que o Júlio César volta para Roma,
certo,
as pessoas começam a ver a possibilidade dele virar um imperador.
Ah, entendi.
E isso assusta. Isso assusta a população, porque eles não queriam reis, eles não queriam um governante só.
Foi daí, por isso que teve a queda de popularidade.
Exatamente.
Certo.
Exatamente.
Caiu a popularidade
dele. As pessoas tinham medo do que um homem com o poder de César, com a família de César, com a relação com o povo, poderia fazer. Um homem armado com ideias de governo. Então isso assustou as pessoas.
Até o ponto que ele foi morto.
Até o ponto que ele foi assassinado.
Né?
E é assim que termina o primeiro...
Ele foi... E depois aqui temos a continuação. O Otávio, o Lépido e o Antônio passaram a governar.
Exatamente.
Roma teve um dissenso entre os dois, eles não conseguiam entrar em harmonia, exatamente, como a gente estava falando aqui. E depois Otávio acaba vencendo Lépido e Antônio nessa briguinha entre eles. Otávio vira, de fato, imperador. Não teve uma continuação do seriado.
Infelizmente, não.
Certo. Apesar do sucesso que foi.
Exatamente.
Por que essa continuação não se deu? Foi devido a aspecto financeiro? Né?
Financeiro, completamente financeiro. Roma, assim como a Real, era muito grande para continuar. O seriado Roma exigia muito dinheiro das produtoras. E acabou que, apesar dos muitos pedidos das pessoas que assistiam a série, ela não continuou.
Entendo. Você disse o tempo todo no artigo que muitos elementos daquela época antiga, né, da antiguidade, podem ser transpostos para hoje em dia, na nossa sociedade. Né? E isso seria um motivo já para escolherem fazer uma minissérie, um seriado sobre Roma. Você pode falar um pouquinho mais disso aqui pra gente? Que elementos são esses que são interessantes transpor para hoje em dia?
Pois é. Os épicos geralmente são motivo de sucesso, são orgulho do cinema. E Roma traz os elementos básicos para isso. Por exemplo, religião, sexo e misticismo.
Exato. E cada uma dessas vertentes você foi falando ao longo do artigo, né?
Exatamente.
Vamos começar então a falar um pouquinho mais sobre elas. No caso, vamos começar pela sexualidade, uhum. né? Logo para os ouvintes se manterem ligados aqui no nosso programa, né? Todo mundo em rede por aqui. Érica, o que tem de sexualidade nessa minissérie que se faz interessante para quem está assistindo, para o espectador, né?
Roma, pensar Roma é pensar vermelho, é pensar sangue, é pensar sexo. É indiscutível esse ponto. E eu tentei abordar a questão do sexo em Roma, como tanto na relação com os escravos, por exemplo, tem um episódio em que um senhor tem relações sexuais com um escravo, ou também como o caso do homossexualismo, que é mascarado na série, porque assim... A Grécia, poxa, todo mundo conhece a Grécia, todo mundo sabe um pouco da história, sabe o quanto ela trouxe pra gente. Mas a Grécia é conhecida pelos casos homossexuais, o que fez muitos diretores perderem no cinema com isso. Eles deixaram de ganhar muito dinheiro por conta dessa superexploração do sexual.
Isso é mal visto hoje em dia ou bem visto?
Eu acredito que é super mal visto o lance do homossexualismo na televisão. Ainda é mal visto. Eu não acredito que seja nada demais. Mas os diretores, quando apelam pra isso... acabam tendo problemas, como foi o caso do diretor de Alexandre, o Grande, que teve um fiasco de vendas do filme dele, e depois até reclamou, que falou que se pudesse fazer de novo, não teria colocado tanto enfoque no homossexualismo. Certo. Na série Roma, ao contrário disso, eles não botaram tanto homossexualismo. O caso de César, que era conhecido por ter amantes, homens, foi mascarado.
Entendo. Eu estava aqui dando uma olhada na tela, que eu coloquei algumas informações, né, do que você escreveu. Por exemplo, tem uma cena no seriado que o escravo tratado como um objeto sexual, né? Vamos dizer assim. E a Átia...
A sobrinha de César.
Exato. Ela oferece um escravo com uma fita no pênis, né? Em forma de presente. Quer dizer, aí a ligação de sexo é ainda maior, né? E ainda tratando o escravo de como se fosse um objeto ali que você... dá como presente uma gratificação. Isso aí eu achei...
Mas isso em Roma era comum, não só no seriado. Eles mostraram que era, na verdade, real. Em Roma, na cidade romana, era no estado romano, era muito comum isso. O escravo servia para o sexo, servia para os afazeres, e se ele não era utilizado, aí que era estranho. Era, pelo contrário, você vê durante a história vários processos de escravos que matam seus senhores, porque eles estavam acostumados a serem usados como objetos sexuais e o senhor troca eles por outros.
Certo, isso acontecia.
Acontecia normalmente.
Roma. Agora, a questão da escravidão hoje em dia, né, é puxar esse assunto, esse tema, você considera isso ultrapassado, já como dito, não é preciso mais abordar isso, ou você, pelo contrário, acha que se faz necessário falar sobre... esse tipo de coisa?
Olha, a escravidão em Roma era impossível não falar sobre ela. Era um ponto que não dava para não tocar, como o homossexualismo que aconteceu na minissérie. Eles simplesmente abafaram um pouco o homossexualismo. Mas o escravo era tão comum na sociedade romana, era tão importante, que não havia outra maneira de retratar as relações sociais, sem colocá-lo no jogo das câmeras, na importância da minissérie mesmo.
Uhum. Certo. Falando um pouquinho mais sobre as mulheres, né, no seriado, como é que elas são interpretadas. Bom, tem aqui uma lenda que diz, por exemplo, que Rômulo, ao fundar... É um mito, né, gente? Então Rômulo seria uma figura mítica.
Isso.
Né? Ao fundar a cidade de Roma, se viu necessário o quê? Povoar a cidade, né? Então... trouxe pastores de várias vizinhanças. Durante esse povoamento, viu que, por exemplo, faltava mulheres. E aí buscou isso nas aldeias em volta.
Exatamente.
E a disputa por essas mulheres, né, que foram o pessoal de Roma foi buscar nas outras aldeias, levou os sogros das outras aldeias a ficarem enervados com os homens que iam e se apoderavam das mulheres e tomavam elas como esposas.
Uhum.
Isso gerou uma briga entre os sogros, né?
E os maridos.
E os maridos, e a mulher foi exatamente o símbolo de conciliação. Ela conseguiu fazer com que ambas as partes se tornassem apaziguadas, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, a mulher funciona como um símbolo da paz?
É, eu acho que mais do que isso. Eu acho que em Roma acontecia diferente da Grécia. Que assim, eu tô pegando a Grécia porque é uma antiguidade clássica dividida em Grécia e Roma. Assim, conhecidamente, nós conhecemos muito sobre Grécia e Roma. A mulher grega, assim como você vê na música de Chico Buarque, Mulheres de Atenas, é uma mulher muito submissa. A mulher romana desde a fundação de Roma, sabe que ela tem um papel importante na sociedade. Ela não vai ser aquela mulher que vai ficar sempre atrás do marido. Ela vai tomar decisões. Ela vai influenciar na sociedade, na política, mesmo que de forma mais distante. Ela é muito diferente da mulher grega.
Isso em Roma.
Isso em Roma. Tá. A mulher é muito diferente da mulher grega. A mulher grega é uma mulher submissa, é uma mulher, assim, todo mundo que já ouviu a música do Chico Buarque conhece um pouco das mulheres de Atenas. São as mulheres submissas, que rezam para os maridos, são as mulheres que ficam esperando a volta deles para satisfazer o desejo deles. A mulher romana não, a mulher romana tem mais personalidade, tem mais atitude. E exatamente por isso que eu coloquei no trabalho. Eu achei que a minissérie Roma apresentou muito bem essa questão, porque mostra a Átia como a sobrinha do César, tomando decisões, tendo ideias políticas, sabendo o que fazer, conversando, manipulando as pessoas. É a marca de Roma, que desde o início foi diferente da Grécia. Desde o início, a mulher sabe exatamente o que ela quer.
Isso já funciona como um dos elementos que você consegue transpor para hoje em dia? Atualizar, tornar isso de tal forma contemporânea?
Com certeza. Eu acho que a mulher se vê muito mais na mulher romana, mulher de hoje, do que uma mulher grega, a mulher submissa. Eu acho que a sociedade mudou muito, evoluiu muito. E eu acho que a mulher, quando vê a mulher romana, quando vê a Átia manipulando, quando vê todos esses confrontos, esses problemas políticos que aconteciam em Roma, sendo transpostos na pessoa nas personagens, ela tem certeza qual personagem ela participa, qual personagem ela se identifica.
A vinculação desse tipo de minissérie também poderia influenciar os atos das mulheres hoje em dia, né?
É, com certeza.
Dela querer também.
Dela querer participar, com certeza.
Né? Então, você, na uma forma de engajamento.
Uhum. Você na minissérie, você vê a Átia manipulando as pessoas, manipulando os generais. E aquela própria figura da Cleópatra, que também participou da história romana. Não diretamente, por ela ser rainha do Egito, mas ela participou. E você vê como ela era poderosa e como ela fez, como ela tramou para estar com César e com Marco Antônio. Quer dizer, tramou, vírgula, né? A gente sabe que não foi bem assim, que ela também era uma mulher normal, que ela tinha vontades e desejos, mas a história retratou ela como se fosse uma mulher que procurou se envolver com os dois generais para salvar o Egito, né?
Niobe. Ela se envolveu com um cunhado depois que o marido foi para a guerra e ela pensou que o marido estava morto.
Isso.
Mas quando o marido voltou, ela não continuou com o cunhado. Ela voltou para o marido. Então isso pode insinuar de repente que a mulher está presa ao marido uma vez que se envolve com ele, independentemente que tenha se envolvido com o cunhado posteriormente, não importa, ela vai se reapaixonar pelo marido se o marido ainda estiver vivo?
Olha, a questão é que a minissérie soube tratar isso muito bem. Quando o marido dela voltou, ela continuou tratando ele mal, ela não gostava da presença dele, tentou se afastar do cunhado por precaução, porque o marido era um soldado. Então ele tinha medo da morte do cunhado, que ela também gostava. A questão é que ela não se reapaixona para o marido por mera conveniência. Ela tem os próprios sentimentos. Ela se reapaixona porque ele se torna uma pessoa diferente. Ele começa a gostar dela. Ele sempre gostou, mas ele começa a demonstrar isso. Então ela sabe que ela pode voltar para o marido e ela vai ser feliz com isso. Ela se reapaixona de verdade.
Então ela só volta no momento em que consegue ver de fato um fundo de verdade no marido que ele gosta.
Uma mudança, exatamente.
É, uma mudança, de tal exatamente. Forma que ela vê que ele gosta
porque
dela.
Porque ele
de fato,
passou
né?
muito tempo na guerra, então ele se tornou um cara muito bruto, uma pessoa muito bruta. E quando ele volta, ele precisa mudar isso. Ele precisa mudar essa postura, ele não vai conquistar a mulher dele de volta com isso.
Então, de forma alguma, o seriado procura tratar a mulher com aquele inconsciente de que está entregue ao marido, não. Pelo contrário, ela tem consciência dos atos dela, né?
Com certeza.
A tomada de decisão. Bacana. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o aspecto político.
Uhum.
Que paralelo que você acha que a gente pode traçar entre Roma e hoje em dia?
Olha, assim, todo mundo costuma estabelecer relações entre os Estados Unidos e Roma? Pela questão militar, pela questão política, por ser hoje o olho do mundo. Então, certo. Roma, muitas vezes, para os próprios historiadores, acaba se tornando uma possibilidade. A possibilidade da decadência do Império Romano acaba se tornando a possibilidade da decadência do Império Americano. Uhum. Nós nos identificamos muito mais com Roma por vermos no nosso presente uma nação tão parecida com ela. Então, nós vemos...
Em que aspectos?
Questão política mesmo, por dominar os outros países. Assim, a dominação não é, claro, como a romana, que é a dominação, claro, em algumas partes é, mas assim, não é uma dominação territorial, é uma dominação política, cultural, e que acontecia em Roma também. Roma dominou culturalmente muitas nações, que não eram nações até então, só vão se tornar nações no século XIX. Mas dominou vários territórios e vários povos. E misturou seus elementos com os elementos dos povos, como os Estados Unidos fazem hoje. Eles misturam elementos naturais como com o nosso. Por exemplo, como a gente pôde ver na época da Segunda Guerra Mundial, e que o Zé Carioca, e todos esses elementos. Não destrói a cultura, ele simplesmente agrega. Agrega e mistura com a cultura, com a própria cultura. Os Estados Unidos militarmente, muito poderosos...
Então não é uma relação de dominação, pelo que eu entendi aí, unilateral, em que chega os Estados Unidos e pronto, impõe o que tem que ser.
Não é verdade.
É uma troca,
é uma
diálogo.
É uma harmonia. Mas, na verdade, não é uma harmonia assim completamente harmônica. É uma harmonia com sobreposição dos Estados Unidos sobre as outras nações. Então, eles pegam alguns elementos, assim como Roma pegava dos elementos. Roma, em nenhum momento, destruiu a Grécia e não vamos aproveitar nada disso, não. Pelo contrário, Roma pegou vários elementos, vários deuses, incorporou a cultura. E foi uma forma de tornar os povos mais amigáveis a eles. Por isso que demorou tanto tempo também de Roma encontrar um adversário forte. E eles tiveram muito respeito à cultura alheia. E eu acho que assim, eu consigo ver uma semelhança com os Estados Unidos hoje, que incorporam alguns conteúdos, algumas coisas das outras nações na própria cultura e fazem com que as outras culturas vejam nele um espelho de grandeza.
Agora, vamos partir para o lado um pouquinho da religião?
Exatamente.
Já que a gente está falando um pouquinho disso. De que forma eles conseguiram, através do mito, influenciar a população, os povos que dominavam?
Da religiosidade deles?
Exato.
Eles tinham os deuses deles, cultuavam os deuses deles, eles eram politeístas, como todo mundo sabe, e acontece que eles não rechaçavam nenhum deus dos outros povos, eles abrigavam, o que fazia com que os povos se sentissem muito mais amigos. Imagine se você cultua durante anos um deus, chega um povo e fala para você que você não pode mais cultuá-lo. O que acontece? Ele ganha amizade a partir do momento que ele não rechaça o deus. Ele vai lá, adere o deus, bota na quantidade imensa de deuses que eles cultuam e fica todo mundo feliz com a história.
Então é como que eles estivessem dominando e ao mesmo tempo resgatassem alguns elementos da cultura dos outros povos, né?
Isso
considerados
mesmo.
Bárbaros até o momento em que eles de fato conseguissem ali a dominação e aí conseguiam refletir. Usar a cultura deles contra eles mesmos, né?
Exatamente.
Dominando. Seria mais ou menos isso. Mas vamos entrar, aprofundar um pouquinho isso. Que elementos da religiosidade conseguem ser galgados aí, né? Para você conseguir, de fato, influenciar? Que elementos são esses que permitem, por exemplo, intercâmbio entre Roma e outros povos e ainda faz com que Roma consiga dominar esses povos culturalmente? Seriam velhas dicotomias, por exemplo, que você estabelece entre a razão divina e certo o diabo, em que você começa a sentir um pavor do demônio. É que parece que tem certos elementos que eles se perpetuam através dos tempos, né?
Entendi.
Por exemplo, esse mito aqui, que você até cita no artigo, são os gêmeos, né? Os filhos gêmeos de Marte.
Isso.
Você tem Rômulo e Remo.
Yeah.
Isso é uma analogia também a gêmeos, se você pegar os dois lados da questão.
Essa lenda é interessantíssima. É
interessantíssima.
Por sinal, porque você vê desde o início da fundação de Roma o aspecto briguento da coisa.
Pois é.
Rômulo, rola a morte. Rômulo mata Remo. E a partir de então, Roma vai passar durante anos até a sua decadência completa, sendo sangrada.
Eles eram irmãos.
Irmãos, eram gêmeos.
Eram gêmeos.
O que é completamente estranho.
É como se no Uno você tivesse, por exemplo, vamos citar aqui, um gêmeos, nasce. É o quê? Tem uma mãe. A mãe é um Uno, e aí daí derivam os filhos, né? Gêmeos, duas faces da questão. Duas imagens pertencentes que vieram de um Uno. Parece o reino das aparências aí. Porque mediante uma questão, você tem duas faces. Exatamente. Rômulo é uma face, Remo é outra. Uma delas sobrevalece, que é o Rômulo.
Isso.
A partir do momento que a razão de Rômulo, que ele construiu a cidade, né, propôs um modelo de construção da cidade com fortalezas e tudo, né, Remo começa a ficar com certo ciúme, vamos dizer assim.
Exatamente.
É isso?
Ele tenta transpor a terra de Rômulo.
Uhum.
E nisso, Rômulo vai e o mata.
Certo. Então, prevalece aí uma razão, que é a de Rômulo, e Remo fica acuado e tenta o quê? Subverter.
Exatamente.
Essa razão, essa ideia de Rômulo tentando mostrar a desordem.
O que acontece é que é o seguinte...
Bacana isso.
A religiosidade entra nesse conceito, por quê? Porque você... Quando houve esse momento de divisão das terras e quem ia ficar com o quê entre Rômulo e Remo, houve uma oferenda, tipo uma espécie de ritual. E nesse ritual, Rômulo foi visto pelos deuses como o que iria fundar Roma.
Então, ele
foi... Por isso, Remo...
Exato. Então, ele foi alçado a uma posição
Exatamente.
Mais alta que
Remo.
Em Remo. E nesse momento, Remo passou a ser o quê? O mal maligno que tenta o tempo todo subverter uma ordem a qual Rômulo fundou. Ordem essa fundada por Rômulo. E aí você tem, transpondo para hoje em dia, o que acontece hoje na nossa sociedade. Se você pegar, por exemplo, religiões aí, várias, o tempo todo você tenta estabelecer o que é o bem e o que é o mal. E o bem aí seria o Deus e o mal seria o diabo.
Uhum.
Você sempre tem isso. Então, parece que tem elementos que se perpetuam.
Realmente. Rômulo, não é que Remo fosse a figura do maligno, mas ele tentou corromper a ordem. E seria realmente a ideia do demônio de hoje. Interessante.
Bacana, bacana. Eu queria ainda falar um pouquinho mais de um aspecto aqui que eu achei bacana. Seriam os elementos de coragem, determinação, ousadia. Tudo isso é mostrado no... Amizade ainda é mostrado na minissérie, né? Como é que isso está hoje em dia?
Eu acho que é o seguinte, são os valores de hoje, da amizade, do que a gente espera ver. A ousadia, eu acho que é como a saga do Harry Potter. O que encanta a saga é a ousadia do menino, é a vontade de fazer coisas que a gente mesmo não tem coragem. E é o que encantou em Roma. O Voreno, que é o personagem principal, um dos personagens principais, que é o soldado, aquele, o casado com Niobe, ele é muito corajoso. E um dos episódios mais lindos da série, assim, ao meu ver, claro, é quando eles entram em batalha e um ajuda o outro. É a amizade acima de tudo. E são os valores de hoje em dia. São os valores que nós gostamos, que nós apreciamos.
Certo. E é interessante pregar esses valores? O que você acha disso?
Eu acho extremamente válido. E em um tema em que a televisão cada vez está em decadência total de valores, e no meu ver, claro, enquanto a televisão está em decadência, pregar valores positivos, como ousadia, como a coragem, como a amizade, eu acho extremamente válido.
Eu digo assim, no que você acha, mas é pregando aí no caso de manutenção da ordem, né?
É
interessante para...
Ah, você está falando politicamente.
Politicamente, exato.
Na verdade, sim. O Voreno, ele era muito amigo do Pulo. Do Titus Pulo. E ele...
Titus Pulo era o quem?
Era o soldado. Que guerreou com ele na 13ª. E eles eram muito amigos. Acontece que com a decadência do Império, com a decadência de todo o movimento da 13ª, o Titus Pulo resolve roubar para poder ter dinheiro. Ele não tinha dinheiro, ele começa a roubar.
Uhum.
Era um trabalho de ladrão, um trabalho sujo. E ele é condenado à morte.
Uhum.
Voreno, na sua sagacidade, na sua ousadia, interrompe a luta dos gladiadores, entra e salva o amigo. Mesmo eles estando brigados. é a amizade vencendo qualquer coisa. Então, na minissérie, ele é visto como um perturbador da ordem. Mas ele é um perturbador da ordem que causou tanta polêmica entre o povo, entre a plebe, que ele é aclamado. Entendeu? Não é que ele seja um homem submisso à ordem, ele seja um companheiro submisso à ordem, não. Ele perturba a ordem, mas ele é aclamado porque ele é visto como um herói.
Certo, e nesse sentido, então, poderíamos considerar que a aliança seria um fator importante aí que o seriado deixa correr para haver uma mudança na sociedade?
Eu acredito que sim. Eu acredito que há esse ponto no seriado, no seriado da ideia da amizade mesmo, mostrando que isso pode mudar a sociedade, mudar como nós estamos. Mas também nós temos que ver que o seriado é feito por atores americanos, que não é bem assim a realidade, que tem que levar muita coisa em conta. Não é tão interessante mudar. Mudar a realidade. O seriado não está querendo incitar nada. Pelo contrário, eu acho até que mostrar Roma é mostrar os Estados Unidos. E mostrar a subida de Roma, mostrar tudo isso, é mostrar a subida dos Estados Unidos. E ver como um povo é capaz de dominar outros e ainda ser feliz com isso. Ele não era visto negativamente. Ele era aclamado na época. Mais por medo do que por consideração, por qualquer outra coisa. Eu acho que todo mundo que assiste ao seriado tem essa noção. Consegue comparar, mesmo que inconscientemente, Estados Unidos a Roma. É incrível a semelhança, é incrível em tudo. Não é assim, não é uma opinião só minha. Aí eu comecei a buscar. Eu falei, não é possível que ninguém tenha pensado nisso. E realmente pensaram. Um autor americano escreveu um livro chamado Are You Home? Fazendo uma comparação entre Roma de casa e Roma de Roma. E deixou claro todas as semelhanças entre Estados Unidos e Roma, mostrando que a possibilidade de um dia o Império ceder, assim como Roma cedeu. E, claro, o livro foi um tanto quanto inadequado, porque é mostrar um futuro americano que está sendo evitado. Mas...
Bom, estamos quase chegando aí no final, já temos mais ou menos aí cerca de meia hora. A Érica, eu queria frisar que ela é aluna aqui da faculdade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, pesquisadora. Né? Aí, no caso, ela fez um artigo brilhante e mostra como alunos podem estar engajados aí na pesquisa, né? Enfim, conseguir produzir artigos, né? Tirar conclusões. Bacana, você pretende apresentar esse trabalho em algum lugar?
Eu pretendo apresentar na jornada. A ideia do artigo surgiu em comunhão com meu orientador.
Jornada
de iniciação científica daqui do UFRJ. A ideia do artigo surgiu em comunhão com meu orientador, por conta da minha outra faculdade. Eu cursava História. E eu achava que, como eu ia ligar a comunicação com História? Aí ele me sugeriu Roma e disse que era uma maneira interessante de analisar um seriado relacionando com a antiguidade clássica, com os conceitos, com os mitos, com a história, e por que seria tão interessante ver isso na telinha.
E bacana, super legal. Quero saber se você também pode deixar aqui algum contato para quem quiser contribuir com material para você, quiser te ajudar na pesquisa.
Nossa, vai ser ótimo. Eu deixo aqui o telefone.
Pode ser um e-mail.
HERYKACILABERRY@gmail.com. Meu nome é super complicado. E o e-mail, por sinal, é o meu nome, então. Érica Silaberry. É triste, mas é verdade. Passar esse e-mail é um inferno.
Érica Silaberry, hoje aqui nos estúdios da Audioativo, queria agradecer a sua presença.
Obrigada.
Ela é uma pessoa muito extrovertida, gente. Vocês não estão vendo aqui a imagem dela, porque isso aí, obviamente, é uma rádio web, vocês só podem ouvir, mas eu posso descrever aqui como é que é a Érica, super contente, e consegue nos passar aí toda essa aparência extrovertida dela. Muito bacana. Obrigado.
Obrigada a você.
E voltamos numa próxima. Eu sou Felipe Macon, aqui pelo Pesquisa Ativa na Audioativo. We'll be right back.
Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.